Bem-vindo ao Mundo 2.0, Ideias Compartilhadas. Muitas vezes temos algumas ideias que não temos tempo ou possibilidade de colocar no papel ou no blog. Então, este espaço será para isso. Espero que goste. Muito obrigado.
Atenção para o top de 5 segundos.
Saiu uma matéria no caderno Prosa e Verso do Globo, no dia 13 de novembro de 2010, da jornalista Adriana Barsotti, com dois T's, e o título é Onde Fica a Privacidade, em que a matéria fala principalmente da questão da privacidade nas redes sociais. Chega a falar aqui, né, que a gente está vivendo uma ditadura da intimidade, que vivemos uma sociedade confessional e que estamos assistindo o surgimento da geração do narcisismo. Todos esses conceitos apresentados de várias pessoas discutindo a troca de informações nas redes sociais. Temos aqui pessoas que apontam questões relevantes sobre o assunto, né, apontando uma série de pontos de vistas. E o que eu queria comentar é uma repetição da abordagem dos fenômenos da internet que se repete várias vezes em vários lugares. Eu acho que uma das nossas grandes falhas, e eu tenho tentado trabalhar com isso em todos os eventos que eu vou, é não perceber, né, algumas questões básicas, né, que a gente tem que partir para pensar a internet. A primeira delas é que a internet é um fenômeno informacional. E um fenômeno informacional na sociedade, ele tem uma característica interessante, que ele surge para resolver um problema de quantidade da informação versus qualidade, através de filtros que nos permitam separar o joio do trigo para a tomada de decisão. Esse é um problema, é uma equação eterna do ser humano. Sem uma boa qualidade da informação, as sociedades, os grupos e as pessoas não conseguiriam sobreviver. Ou seja, se a gente for olhar atrás sobre essa questão da privacidade, nós podemos dizer que as redes sociais se assemelham muito a uma lista telefônica, por exemplo. Imagina quando saiu a rede social do telefone, houve necessidade, em função do volume, primeiro assim, em função do volume das pessoas, surgiu o telefone para permitir que as pessoas pudessem se falar a longas distâncias, né, e colocassem os telefones nas suas casas, que tem aí uma similaridade com a internet, porque as pessoas não tinham capacidade e tempo para se deslocar. Então o telefone resolvia um problema de comunicação. Num segundo momento, uma meta-informação foi necessária para que esses telefones pudessem ser conhecidos. Se você quisesse falar com a padaria, se você quisesse falar com uma pessoa que você tem contato, mas não sabia o telefone, surgiu as listas telefônicas, que de certa forma também foi uma invasão de privacidade. Por quê? Porque você precisava colocar o nome, senão você não encontrava a pessoa. Então, note que a questão da privacidade, ela entra, como várias outras, relacionada ao aumento do volume circulante de informação na sociedade versus a nossa capacidade de filtrar esse volume e de achar o que a gente precisa para tomar uma decisão. Ou seja, quanto mais informação nós temos, isso está diretamente ligado ao tamanho das cidades, ao tamanho da população, mais necessidade nós teremos de criar meta informações para que a gente possa encontrar as pessoas. Então existe um movimento necessário e irreversível, que é você ter informações sobre as pessoas, né? Você ter informações, e agora com a internet, é o que nós chamamos de rastros invisíveis, você passa a conhecer aquilo que as pessoas fazem de fato com a informação, aquilo que elas clicam, né? E para isso, e isso é importante, porque você começa a aproximar mais aquilo que as pessoas de fato querem e fazem daquilo que você vai oferecer. Isso é um problema informacional, né, que vai sendo resolvido de uma maneira eficaz, porque você vai tendo cada vez mais dados para oferecer melhor um resultado de filtro. É o que o Google está tentando fazer com aquela ferramenta e-Google, que quanto mais você pesquisa, mais ele te conhece, mais ele consegue colocar informações precisas ou menos, digamos, imprecisas, né, para que você possa lidar com elas. Assim, é impossível a gente, não digo que é impossível, mas é muito inviável a gente continuar trabalhando e olhando a internet de uma maneira folclórica, né, que se repete na imprensa, né? É como se fossem assim, fatos isolados, que não tem causa, que não tem consequência, que não tem uma explicação, né? E aí fica muito difícil a gente poder trabalhar e analisar os fatos. Pois bem. Vimos também que, obviamente, qualquer introdução de um novo ambiente informacional carrega em si duas vertentes, o que eu chamo de inevolução. Uma vertente que é necessária para resolver problemas informacionais e, obviamente, um despreparo social para lidar com essa nova realidade, né? Os egos ficam saltitantes e há, obviamente, exageros do uso, né, da interpretação que se faz dessa possibilidade de estar presente, necessária para que a gente possa ter informações e achar as pessoas e poder, digamos, ter uma convivência social, né? Então, esses, entre aspas, desvios do uso fazem parte, né, do que a gente vai dizer que é o lado negativo da entrada de um novo ambiente informacional. Porém, com o uso, ao longo do tempo, como é o caso, por exemplo, do Twitter, isso está dito na reportagem, né? O Twitter que iniciou com aquela pergunta, o que você está fazendo, e muita gente continua achando que as pessoas estão respondendo essa pergunta, isso já foi abandonado há muito tempo. E você também, conforme a pessoa vai dizendo o que está fazendo, você vai simplesmente deixando de segui-la, né? Então você vai filtrando conforme a necessidade. Ou seja, não podemos analisar fenômenos da internet sem que a gente tenha a arma, número um, de analisar sempre o fenômeno do ponto de vista histórico e procurar na história, como é o caso da lista telefônica, situações similares e tentar entender por que elas acontecem. E segundo, é não entender que a internet introduz na sociedade um novo ambiente informacional, que esse ambiente informacional ele é fundamental, necessário, vital para a nossa civilização poder administrar esse novo volume circulante que veio nos últimos 200 anos com o crescimento da população. Basta uma pessoa começar a utilizar a rede, né, nesse novo formato, e isso influencia todo o ambiente, porque ganha-se velocidade e o ambiente tem que seguir essa mesma velocidade, e é o que está acontecendo. Bom, espero que tenha sido útil. Muito obrigado.
Se você gostou, compartilhe com a sua rede. Mais ideias de Carlos Nepomuceno você pode ler no meu blog www.nepo.com.br, e as atualizações das minhas ideias e das minhas reflexões podem ser também acompanhadas no Twitter @cnepomuceno. Muito obrigado.